Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta com esse assunto premente de todos nós, que é o clima. E desta vez a gente não só precisa saber de chuvas, como também sobre calor. Até quando vai esse calorão? Essa é a pergunta que nós estamos endereçando para o agrometeorologista João Castro, do Agroclima, Climatempo, que está conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. João, muito obrigado pela presença.
Bom dia, João. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente com vocês.
Muito bem. Então, assim, né, João, desta vez a nossa pauta inverte, assim, a gente precisa, claro, a gente precisa de um panorama mais estendido do clima e do tempo e das chuvas agora em outubro. Eu sei que você já está preparado para mostrar isso, mas depois nós vamos inverter a ordem. Nós vamos mostrar a chuva dia a dia, de domingo até o dia 11, até o dia 12, por aí, quando ela realmente se forma, e depois nós vamos falar do calor, também momento a momento, e por fim nós vamos escolher agrocidades e mostrar a evolução da safra para esses produtores que moram nessas agrocidades. Combinado assim, né, João?
É isso aí.
Então tá bom. Então, pergunta: entramos em outubro, como é que vai estar a evolução do tempo neste mês?
Então, João, esse mês a gente espera, né? Vamos avançar aqui nas nossas telas para mostrar para o pessoal de casa. A gente já aguarda, então, o estabelecimento de forma mais consistente das chuvas agora durante o mês de outubro. Então, por exemplo, o pessoal de casa se orientar, eu estou aqui na nossa tela da esquerda, são os volumes de chuva acumulado que a gente espera que ocorram desde o dia 9 de outubro, agora, próximo dia 9, até o dia 16 de outubro. Então, o pessoal de casa acompanhe que as chuvas elas começam a ficar posicionadas aqui no Brasil Central, esse corredor de umidade aqui em tons de azul e vermelho, esses tons em vermelho aqui indicando chuvas até bastante volumosas, aqui, acima de 60, 70 milímetros. Então, a gente já começa a ter essa orientação aqui do corredor de umidade, essa organização nesse período acumulado aqui entre o dia 9 e o dia 10. Se a gente avançar então para o dia 16, entre o dia 16 de outubro e o dia 23 de outubro, a gente vê que esse corredor que inicialmente aqui estava um pouquinho posicionado mais ao sul, o que acontece, João? Ele avança, né? Naturalmente, ele avança e começa a atingir mais a porção central do Brasil, levando chuvas bastante volumosas, acima de 70, 70 milímetros, 80 milímetros, em boa parte aqui do Brasil Central, pegando o estado de Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro. Então, tudo isso aqui deve receber bastante chuva aqui, né, à medida que o mês de outubro vai avançando. Eu vou passar aqui, ó, para a próxima tela. A gente está olhando já aqui, ó, do dia
João,
23 de outubro
só um
até o
minutinho.
dia
João,
30.
só um minutinho. Nas telas anteriores, como também nessa, sempre para lembrar os produtores, nós estamos sempre acostumados com os tons de azuis e verde para chuva. Desta vez, o vermelho é muita chuva, né, João?
Perfeito, João. Aqui a gente está andando aqui, quanto mais vermelho, mais volumosa. A gente está nesse trecho aqui da nossa paleta de cores, ó, que está aqui entre valores entre 60 e 140 milímetros. Então, são volumes bastante acentuados de chuva. Então, aqui, ó, do dia 23 ao dia 30 de outubro, então aqui se finalizando, olha só como a gente vê, ó, tudo pintado. Então, os tons de azul aqui são tons fracos, mas são chuvas aqui na casa dos 18, 20 milímetros, né? Então, você já vê que boa parte aqui da América do Sul, do continente inteiro e no Brasil, a gente já vê a chuva mais estabelecida durante todo o mês de outubro. A gente já vinha conversando no passado sobre isso, né? Que o mês de outubro seria um mês bastante chovedor. E a gente pode ver agora aqui, avançando, João, na telinha da direita, o que a gente vê? Ó, o acumulado esperado entre o dia 30 de outubro e o dia 6 de novembro, né? Vale a gente lembrar o pessoal de casa, né, João, que isso aqui é uma visão mais de longo prazo, então, eventualmente, claro, né, podem sofrer alterações. Mas, de uma maneira geral, a gente já vinha alertando e antecipando que o mês de outubro ia ser bastante chuvoso e as telas elas estão mais atualizadas, elas estão mostrando de fato que isso pode acontecer.
Tá.
Então, aqui na tela da direita, a gente vê, né, deixa eu voltar uma, a gente vê que, de fato, né, os volumes mais acentuados aqui eles estão concentrados, inclusive aqui nessa região aqui já é do estado do Tocantins, ó, volumes bastante acentuados aqui, passando até mesmo de 200 milímetros. Então, a atenção é que o mês de outubro ele vai ser bastante volumoso.
Ô João, podemos dizer, porque o problema deixa de ser crítico, né, para nesse instante que está no Paraná, aqui no Sudeste, de forma geral, São Paulo, um calor, daqui a pouco a gente fala disso, mas podemos dizer que depois o foco se transfere para o Mato Piba, onde as chuvas chegam, de forma geral, também atrasadas em relação ao Sudeste, mas dentro da normalidade lá do Mato Piba, e aí vem muita chuva, é isso?
Isso, exato, exato, João, você falou muito bem. É, geralmente numa autopista ela demora um pouco mais, né? Porque esse corredor de umidades começa a se estabelecer inicialmente meio ali no Sudeste, Paraná, São Paulo, Minas, e ele consegue ir avançando e levando chuva. Só que dessa vez aqui parece que vai levar bastante chuva, né? Então o pessoal está se organizando aí para o plantio, especialmente aqui no estado de Tocantins, Piauí, tem que ficar atento aqui porque pode ter volumes bastante expressivos, especialmente na última quinzena lá do mês de outubro.
Você aconselharia, antes da gente avançar, para o pessoal do Mato Piba plantar um pouquinho antes desse 15 de outubro ou espera essas chuvas fortes, João?
Ah, interessante, João. Eu aconselharia sim, pegar essa. Porque se dá essa chuva muito forte, o pessoal vai ter que aguardar para conseguir entrar com o maquinário, né? Então
Pois
você
é.
acaba perdendo uns dias ali. Então, na minha visão, o que que é o mais recomendado, né? Você ficar atento à previsão do tempo. Então, a gente já tem essa perspectiva de que ali, depois do dia 15, mais ou menos, já vão começar a ter algumas chuvas. Então, na medida do possível, o produtor que conseguir já se organizar ali pelo dia 10, 12, iniciar um plantio, porque a gente sabe que a semente você planta ela aguenta ali uns.
Sim.
5, 6, 7 dias ela aguenta sem receber chuva. Então daria esse tempo para começar as chuvas a acontecer e ela germinar bem. Aí ele escapa daquela chuva mais consistente, mais pesada, inclusive, que vai acontecer no final do mês, porque essa pode atrapalhar a operação dele, né?
Tá. Isso posto, ok, fazendo um resumo, né? As chuvas vão aparecer lá pelo dia 13, conforme a gente olhou no mapa geral. E depois avança para o Mato Piba com muita chuva entre outubro e novembro. Feito isso, João, vamos voltar para domingo, para este domingo, e mostrar dia a dia como é que vai ser essa evolução deste domingo, dia 4, até o dia 12, dia 13. Vamos lá.
Vamos lá, vamos ver então em termos de previsão do tempo. Estou mostrando aqui, João, agora para hoje, né, domingo, a gente já começa a ver aqui a nossa previsão, nosso Agroclima Pro, nosso sistema mostrando que a chuva ela começa já a ficar concentrada aqui, inicialmente no sul-sudeste, litoral de São Paulo, aqui Minas Gerais, atingindo um pouco aqui a região produtora de café, com alguns volumes ali na casa dos 10 milímetros. Então já para hoje, domingo, já começa a ter essa previsão de organização de chuvas aqui na região sudeste. Se a gente avançar, vamos avançar aqui para o dia 5, a gente vê, ó, segunda-feira, a previsão é mostrando, né, que a chuva ainda é organizada aqui no litoral e esse padrão ele vai se mantendo um pouco. João, vamos avançar aqui para o dia 6, ó, veja que a previsão mostrando, né, que ainda a chuva fica um pouco concentrada aqui nesse litoral de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ela não consegue ainda se estabelecer de forma consistente aqui no Brasil Central, porque a gente já vem acompanhando, né, que essa indicativa é mais ou menos lá para o dia 15. Mas vamos avançar no mapa então? Já estamos aqui na quarta-feira, dia 7. Olha, segue mantendo aqui, né, essa umidade de forma mais consistente no sudeste, pegando aqui região da mata, né, de Minas Gerais, importante região de produção de café. Então aqui você tem região de Guaxupé também recebendo boas chuvas, Franca, no interior de São Paulo. Então você tem alguns volumes ali, ainda não são volumes muito elevados, mas você já tem uma presença maior de nebulosidade. Né? Uma
Sim.
umidade maior, isso deve ajudar também com as temperaturas a diminuir um pouco.
Mas em compensação, João, em compensação, a gente pode dizer que o Paraná, pelo menos grande parte do Paraná, pode ir para o plantio. Não vou dizer ali o norte ou o oeste, mas o sudoeste e principalmente o sul com umidade para plantio, né, João?
É, então você vê ali que diariamente você tem alguns volumes ali acontecendo, né? 5, 6, 7 milímetros. Eu vou voltar uma tela ou duas. Deixa eu voltar, João, olha, ó. Na quarta, vou voltar mais uma na terça. Então, a partir de terça, a gente tem essa umidade aqui organizada, ó.
Dia 6.
Terça, quarta, quinta. Então, são pelo menos 3 dias aí que a gente vê que tem alguns volumes de chuva acontecendo e que pontualmente eles podem ser até inclusive mais elevados. O que pode ajudar, claro, o pessoal do Paraná, né, que está bastante preocupado em função da estiagem. O pessoal já deveria estar plantando nessa época agora do ano, mas não está conseguindo. E não só o pessoal do Paraná, né, João? Eu tenho conversado com muito produtor, o pessoal do Mato Grosso do Sul também está muito tenso. O pessoal está com máquina parada, tudo pronto, aguardando o início das chuvas para poder iniciar o plantio, né? Então, muita expectativa no ar. A gente já vê aí conversando com os nossos amigos produtores.
Tá,
Então,
vamos
passando aqui já
avançar.
na sexta-feira, João, dia 9, olha só, Minas Gerais segue recebendo chuvas, ó. Então, é uma boa notícia para o pessoal do café que está aguardando essa chuva para ajudar para a próxima florada. Então, a gente já espera assim. Que a semana, né, agora que inicia amanhã, já segunda-feira, já com mais umidade, e essa tendência é que ela se mantenha aí, pelo menos até sexta, que pelo que a gente está vendo, né? Umidade bastante aqui no Triângulo, Zona da Mata, perdão, com bastante chuva, que volumes ali bastante, que eu digo, né, João, a sequência de dias, né? Então você tem uma sequência de dias com possibilidade de chuva, que é muito interessante. Só que essa chuva, João, já começa aqui, ó, dá um gostinho aqui, ó, começando a atingir o estado de Goiás, Triângulo
Olha aí.
Mineiro. Então você já começa a ter, né, uma cara interessante em termos de distribuição para o Brasil Central. Se a gente avançar para o dia 10, para o sábado, então a gente avançou quase uma semana. Olha só, Minas Gerais segue com volumes importantes aqui na Zona da Mata, ó, já passando de 10 milímetros no dia. Essa chuva se estende aqui para o sudoeste goiano, então você já tem aqui região de Mineiros, Jataí, Rio Verde recebendo chuva. E o mesmo acontece em Mato Grosso. Então, todo esse sudeste do Mato Grosso aqui, Primavera do Leste, você já começa a ter mais umidade, ó. E a mesma coisa lá para o oeste, região dos Parecis, começando a ter umidade já lá no próximo dia 10. E a gente chega, então, João, lá no dia 11. Então, a previsão é que lá para o próximo domingo, dia 11, a gente comece a ter uma chuva mais consistente. Então, o que que a nossa imagem mostra? Sul do Brasil recebendo volumes importantes de chuva, né, passando de 10 milímetros. A região aqui da Zona da Mata, São Paulo, também passando aqui dos 10 milímetros, então precipitações importantes. E essa área aqui pintada de azul, João, que inicialmente são chuvas fracas, mas elas vão se mantendo aqui já consistentes desde o dia 10, né? Então, só que agora, no dia 10 ela atingia Minas e Goiás, um pouco do Mato Grosso, então a gente já espera para o dia 11 atingindo também o Mato Grosso do Sul e o Paraná de forma mais completa aqui, né? Todo o norte, noroeste do estado do Paraná recebendo chuva, assim como o interior de São Paulo. Então, a partir do dia 11, a gente espera, então, essa organização maior da chuva, como a gente vê avançando aqui no dia 12, ó, já aqui todo o Brasil Central já recebendo chuva, inclusive aqui no estado do Tocantins, oeste da Bahia, começando a receber volumes de precipitação ainda pequenos, na faixa dos 5, 7 milímetros, mas são volumes de precipitação interessantes que começam a dar aquela cara, né, da estação chuvosa, que é muito importante para o nosso plantio.
Sim.
Eu estou aqui avançando já para o dia 13, João. Olha só, 13, terça-feira, que a gente vê? O corredor estabelecido, né? Chuva em todas as regiões, praticamente, ainda não avançou de forma consistente aqui para os estados do Piauí e Maranhão, aqui no Mato Piba, mas já começa a pegar chuva no oeste da Bahia e também no estado do Tocantins. Então você tem esse corredor já mais estruturado. Chuvas, elas não são muito volumosas, mas já começa a ter umidade, isso é muito importante, né? Até para ajudar no plantio, não é tão interessante que seja uma pancadona num dia só, então é importante que seja vários dias com aquela chuva mansa. A gente sabe que o produtor já fez o trabalho dele de casa, né, João? Tá com aquela palhada bonita lá, segurando umidade. Então agora, quando começa a receber essa chuva aqui, a tendência é ajudar bastante.
Ô,
Na
João.
quarta-feira, João, olha
Sim.
como o nosso mapa ele já mudou de tom, já passando de 10 milímetros, boa parte, né, em grande parte aqui dessa região central. Então o pessoal que tem o seu plantio organizado, então é interessante que seja um pouquinho antes para evitar problemas com chuva muito forte e não conseguir entrar em campo. Então você vê aqui, ó, no sudoeste goiano, região dos Chapadões aqui, fronteira de Goiás com Mato Grosso do Sul, você já vê chuva mais volumosa, acima de 10 milímetros. Estado de Minas
Olha
Gerais,
que
na sua
chuvão.
totalidade, praticamente recebendo volumes bastante acentuados, podendo chegar inclusive acima de 25, 30 milímetros em alguns pontos, né? E o estado do Mato Grosso como um todo, há bastante umidade, aqui você tem a 163 bem cortando aqui o centro do Mato Grosso, né? Você vê que tem umidade ali, né, atingindo todas as regiões. E assim como acontece também no Pará, que chuva já mais volumosa. Então, a tendência é essa, João. Essa chuva ela começa a se organizar esse corredor a partir do dia 11. A gente já está aqui no dia 15, ó, e a gente vê esse padrão aqui de umidade atingindo toda a porção central do Brasil, a partir de Santa Catarina, que vai subindo, corta aqui transversalmente até o estado do Tocantins. Bastante chuva em várias
Tá
regiões
bom.
que localmente podem ser mais volumosas, né? Podem passar de 25 milímetros em alguns pontos, como aqui na região da Mata, aqui leste e centro do estado do Paraná, Santa Catarina, aqui o oeste do estado do Paraná, algumas regiões aqui também, como Guarapuava, podem receber volumes mais importantes de chuva, passando de 25 milímetros. Mas é aquela coisa, João. Então, a partir do dia 11, perdão, você tem essa umidade mais estabelecida. A gente já está aqui na figura do dia 16, João, e olha aqui, ó, esse corredor está bem, avançou um pouco mais, né? Então você já vê que a chuva ela está mais estabelecida já desde o dia 11, levando bastante chuva para várias regiões do Brasil.
Ok.
E atenção aqui, João, para o estado da região da
Sim.
Zona da Mata aqui de Minas, ó, bastante umidade desde o dia 11 recebendo chuva. Então é importante o pessoal do
Tá bom.
manejo ficar atento,
João,
tá?
nesse ponto, nesse instante, eu preciso fazer aqui um resumo, né? Dizendo que, primeiramente, agradecendo os seus preciosos serviços, as informações do agroclima da Climatempo são preciosas para o produtor. Mas aí eu quero transferir meu macaquinho para o seu ombro, né? Aquela dúvida, né? Eu tenho que fazer um título. Qual é o dia que você diria assim? Claro, nós já vimos que a formação vai aumentar do dia 11 ao dia 15, do dia 14 com chuvas fortes, vemos isso. Mas como é que a gente pode colocar no título? Qual é o dia forte? O dia 12 seria? Qual é o dia forte de chuvas? Olha, calma, gente, que vai começar a entrar dia 10, mas chuva se estabelece no dia 11 ou 12, na sua opinião?
Ah, mais ali para o dia 12, né, João?
12.
No dia 12 a gente já pode ter. Porque assim,
Tranquilidade, né?
isso aqui, claro, a gente está falando em questão de previsão, né? É uma modelagem, a gente tenta descrever qual é o dia que vai acontecer. Eventualmente isso adianta um dia ou atrasa um dia. Hoje a gente está recém no domingo, então é importante a gente ficar atento ao longo da semana. Mas a tendência, né? Vamos dar um desconto aqui, João. A tendência é que isso aqui, se ela fique estabelecida mesmo, esse corredor, ali a partir do dia 12. Vamos
Maravilha.
dizer assim, a partir do dia 12 esse corredor ele se estabelece e ele deve levar umidades diariamente para grande parte do Brasil Central, pelo menos até o dia 16. Então a jogada aqui do produtor é a seguinte, João, ele fica atento agora ao longo dessa próxima semana, amanhã já segunda-feira começa a ter novas atualizações, ele já fica atento. Olha, realmente está confirmando aquela chuva a partir do dia 12, então eu vou fazer o meu plantio antes, porque se iniciou a chover eu não vou conseguir entrar, né? Se chover mais forte na minha área. Então,
Sim.
ele antecipa, digamos que não é um plantar no pó, mas ele se antecipa um dia ou 2 dias daquela chuva e faz um plantio acelerado lá,
Muito bom.
né, na sua área. E aí, então, ele fica ali só esperando essa chuva do dia 14, dia 13, 12. Então, fica naquela faixa de dias ali. Mas é importante ele fazer essa antecipação e fazer o quê? O acompanhamento agora ao longo da semana, dessa previsão do tempo. Se deu ali que ali pelo dia 9, dia 10, por exemplo, ele está acompanhando a previsão e olha, está confirmado o corredor de umidade, ele acelera e planta.
Sim, claro.
Essa é a sensibilidade que o produtor tem que ter nesse momento.
Tá. Claro, é como a gente está dizendo aqui, né, João? Aqui o jogo é aberto, né? A gente faz a edição ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, diz o Faustão. E sim, né? E lembrando, né, João? Toda a preocupação no dia 14 para Minas Gerais, né? Zona da Mata Mineira ali, o bicho vai pegar, vai cair muita chuva. Dito isso, vamos agora à notícia mais premente nesse momento, que é o calorão. Então, como é que esse calor vai até quando, João?
É, aqui é uma última tela da chuva, João, só para mostrar para o pessoal de casa, no dia 17, ó, daí a chuva foi embora praticamente, de fato foi embora, mas a gente fica com essa preocupação do calorão, né, João? Vamos mostrar aqui algumas telas, mostrando aqui a partir de hoje. Olha só para o pessoal de casa ficar atento agora, vamos ficar atento aos tons em vermelho. Então a gente tem aqui no amarelinho, esse amarelinho bonitinho aqui, são temperaturas aqui na faixa dos 26, 24 graus, a temperatura máxima. Pessoal de casa, se atente aqui no meu mouse, ó. Estamos olhando às 15 horas. Por que às 15 horas? Porque geralmente às 3 da tarde é o horário que dá o pico de temperatura elevado. O pico de temperatura máxima é geralmente ali na casa das 3 da tarde. Então eu estou trazendo essas telas para a gente olhar. Então hoje a previsão mostrando, olha essa mancha vermelha aqui forte, ela está mostrando aqui temperaturas acima dos 32 graus tranquilamente. Em grande parte do Brasil, né?
Mas
O domingo bastante
viu,
quente,
João?
né, para todo mundo.
Mas, João.
Esse calorão, João, ele tende a se manter. Eu vou ir avançando as telas, você vê que pouco muda. Então eu cheguei aqui na segunda-feira, amanhã a gente olha, ó, segue aquele vermelhão inteiro. Se a gente avançar, ó, dia 6, dá uma acentuada, inclusive esse calor, ele que estava um pouco mais concentrado aqui nessa porção central, ele avançou atingindo o Paraguai, Rio Grande do Sul. Então ele ganhou força, ganhou fôlego aqui nessa terça-feira. Por que que isso acontece, João? Porque antes da frente fria sempre dá essa onda de calor intenso. Então, é uma explicação bastante complexa dentro da meteorologia, mas isso aqui acontece de fato. E isso aqui tá batendo certinho com aquele corredor de umidade a partir do dia 11. Então, antecedendo o corredor de umidade do dia 11, o que antecede é aquele calorão. E a gente vê aqui essa grande massa de ar seco e quente aqui, ó, que é caracterizado por essa mancha vermelha, cobrindo toda a região central. O que escapa aqui é o litoral, né, João? Que fica um pouquinho mais fresco, temperaturas um pouquinho mais amenas, ali mesmo assim, ali na casa dos 30. Mas o calorão aqui, 32, 34, ele fica concentrado nessa porção aqui, ó. Tocantins, Goiás,
Ô, João,
interior de São
João Castro.
Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do
Sim.
Sul e Mato Grosso. Aqui que está
João.
o quente
Sim.
O quente do calouro, né? Com perdão do trocadilho.
Viu, João
Então, a gente
Castro?
vê aqui avançando, ó.
João
Pois não,
Castro,
João?
João Castro, só uma pergunta. Você está falando assim, é próximo a 40, 32 acima, que você falou, mas esse vermelhão aí não corresponde às informações que nós estamos recebendo, dizendo que o calor está acima de 40 graus, fala até em 45, ou são pontos isolados, ou é um exagero? Como é que você
Não,
define esse
João.
vermelhão aí?
Não. Isso pode acontecer, João. Se a gente olhar aqui pela nossa escala, ó, aqui, ó, bem no vermelhão, bem forte. Isso aqui está no vermelhão bem forte já, né? Então, a gente já vê que temperaturas acima de 40. Só que assim, esses picos de temperatura de 40 graus, eles acontecem de forma mais pontual, mais localizada. Você não consegue ver a temperatura ela se espalhar assim, parelha, com essa temperatura parelha por uma área muito grande, apesar da temperatura ser uma variável mais homogênea. Então a gente toma esse cuidado para não dizer, olha, vai fazer 40 graus em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Seria uma temeridade. Mas a gente vê que ele está aqui de fato, né? Daqui desse vermelhão aqui entre 38 acima de 40, né? Então é de fato. A temperatura é bastante elevada, inclusive aqui, ó, interior de São Paulo, norte do Mato Grosso. Então é sim, João, a tendência é ser uma semana bastante quente, temperaturas bastante elevadas, justamente antecedendo a formação da próxima frente fria que vai formar o corredor de umidade.
Mas você estava dando destaque para o dia 6, que seria o dia de maior calor? Ou o dia 7 é tão calor quanto?
Então, calor quanto, João? Isso aí se mantém. Ele vai manter esse calor pelo menos até o dia 11, ó. É o que a sequência de mapas aqui,
Mostra aí.
de imagens, vem nos mostrando. Então, aquele vermelhão, ele segue aparecendo aqui, ó. Agora, começou a perder um pouco de força aqui, mais do interior, pegando aqui metade do estado do Paraná, Santa Catarina, mas somente lá pelo dia 10, ó. Então, veja que existe ainda, né? A tendência é que não vá somente até o dia 7. Pela nossa previsão, pela nossa avaliação, esse calor ele se expande, se estende pelo menos até o dia 10, dia 11, que é quando começa a formar a próxima frente fria que vai dar origem ao corredor de umidade. Claro que ele vai perdendo um pouco de intensidade, né? Eu vou voltar uma tela, João, só para a gente acompanhar melhor. Olha, então aqui é no dia 9, veja que ele cobre todo o Brasil Central. À medida que a gente avança para o dia 10, veja que essa parte aqui do litoral ela perde aquele vermelhão, ó. Então, por quê? Porque começou a formar já a frente fria aqui no oceano, que vai formar o próximo corredor de umidade. Então, o ar frio que ele fica represado aqui no oceano, ele começa a avançar para cá. Então, começa a perder força aqui, ó. Vamos avançar para o dia 11, ó. Então, vejam que essa porção sul aqui já saiu daquele vermelhão intenso de temperaturas lá próximo dos 40, mas mesmo assim no Brasil Central a gente mantém. Esse padrão aqui ele só vai perder a partir do dia 11, que é quando a gente tem já a formação do corredor de umidade. Mas mesmo assim, João, vale a gente lembrar o pessoal de casa, a gente já entrou na primavera, a tendência daqui para frente é seguir quente, né? Então, o normal na região central do Brasil é a gente ter temperaturas ali na casa dos 30 graus, 31, 33, é bastante comum. Então, daqui para frente é mais ou menos isso. Claro que não é aquele 40 graus que a gente tem observado, né, nos últimos dias aí, né? Mas e a
Sim.
tendência é mostrando que até a próxima semana isso vai se manter.
Tá. Não é, eu sei que não é a sua praia, você é um agrometeorologista, mas tem uma explicação para ter sido tão quente esse início de primavera, João? É o Laninha?
Olha, João, não, eu assim, fica difícil de eu lhe informar agora sem fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Mas o fato é o seguinte, a gente está nessa transição agora, né, de estação. Então, algumas oscilações, assim, às vezes elas acontecem, mas de fato é bastante atípico, né? Tem alguns dados mostrando, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, houve recordes de temperatura desde 1900 e alguma coisa. Então, quer dizer, de fato, foi um início de primavera muito quente, totalmente fora do normal, né? A gente sabe, se a gente conversar com o pai, conversar com o avô, pouquíssimas vezes eles vão lembrar de uma primavera assim, com essa temperatura extrema. Tanto que os dados têm mostrado, né? A gente viu em algumas séries de dados mostrando que foi a temperatura mais elevada desde 1900 e pouco. Então, é um pouco atípico. Agora, a gente dizer que é por conta da Laninha, João, eu acho que ainda não. Por quê? Porque a Laninha a gente decretou agora, né? Tecnicamente, agora tem os parâmetros técnicos para dizer que é Laninha. Só que demora um tempo até que o efeito dela seja perceptível. Então, eu descartaria essa possibilidade de já ser efeito da Laninha tão rapidamente.
Tá. Bom, dentro da nossa programação para hoje, a gente já mostrou o geral para o mês de outubro e novembro. Nós já mostramos como é que fica como é que ficam as chuvas, como é que elas evoluem até o dia 15, 16, 17, foi que o João expandiu. Mostramos também o calor e agora seria o momento de nós mostrarmos a cidade. Só que eu vou pedir para inverter a sua programação. É assim que a gente faz ao vivo, a gente inverte mesmo. Porque a dúvida e a ansiedade passa para o Matopiba, João. Então eu gostaria que você começasse com agrocidades da região do Matopiba, essa da Bahia, se for possível, né, indo lá para o Piauí, Maranhão, se é que você tem aí. Se não, segue a sua ordem. O que que a gente faz?
Não, é isso aí, João. Inclusive, hoje eu trouxe justamente essas
Ah,
cidades do
ótimo.
Mato Piba, exclusivamente, e um pouquinho de Minas aqui, que o pessoal está bastante preocupado.
Então vamos lá.
Mas eu dei esse enfoque porque, justamente porque é a região que demora mais para chover, está sofrendo com esse calorão, então tem muita expectativa do pessoal de casa. Então eu trouxe justamente essas cidades. Vamos acompanhar então aqui, ó, Minas Gerais, Unaí. Então, eu estou aqui com o gráfico de temperatura e de precipitação. Então, aqui nessa linha vermelha a gente vê as temperaturas máximas, na linha azul a temperatura mínima de cada dia, e na barrinha, quando existe essa barrinha aqui, está indicando as chuvas. Então, veja só, João. Lá para Minas Gerais, como a gente tinha visto, ó, a partir do dia 11 a gente começa a ter volumes de chuva acontecendo, volumes ainda pequenos, com esse, aqui dia 2 milímetros no dia 13, depois dia 5 milímetros no dia 14. Então, essa nossa previsão aqui ela vai até o dia 15, tá? Que é uma previsão de curto prazo. A gente está olhando ali para frente, logo nos próximos dias. Então, a gente já vê que Minas Gerais dá uma refrescada aqui no dia 14, mas a tendência é seguir esse padrão de temperaturas ali na casa dos 34, como a gente espera, né? Que são temperaturas mais apropriadas para a época. Então, chuva a partir do dia 11 em Minas, região de
Naí,
Unaí.
ok.
Vamos olhar para Patos de Minas, então. Se a gente descer um pouco, a gente vê também, ó, já a partir do dia 10. Então, essa região aqui de Patos de Minas, ali na boca do Triângulo Mineiro, a gente já vê, ó, chuvas aqui a partir do dia 10, ainda em volumes pequenos, 1 milímetro, 3 milímetros, volumes bem pequenos, né? Mas você já tem aquela umidade um pouco maior, né? Presença de nebulosidade de forma mais constante. Então, você já começa a perder, né? Umidade do solo por conta da evapotranspiração. Você começa a perder de forma mais importante, né? Para ajuda a amenizar. E aí, no dia 14, aqui em Patos de Minas, a gente já tem aqui 7 milímetros previsto. O que que é importante, João, aqui a gente olhar? Essa soma, ó, desde o dia 10 ao dia 15, a gente tem vários dias com chuva, alguns dias com chuva maior, outros com chuva menor, mas o importante é manter esse padrão de todo dia chove um pouco,
Maravilha.
mantém o céu um pouco mais encoberto para diminuir a perda de água, né, do solo por evapotranspiração.
Vamos em frente.
Vamos olhar aqui, já estamos partindo para Luiz Eduardo Magalhães. Então, estamos
Oeste
olhando
da
lá o
Bahia.
oeste da Bahia, temperaturas e precipitação. Então, a gente vê as temperaturas segue elevado aqui na faixa dos 40, dá uma amenizada para 37, 38, quando justamente chega a chuva a partir do dia 13. Então, do dia 13 ao dia 15, a gente prevê chuva, mas ainda são volumes baixos ali na faixa dos 2 milímetros, de 2 a 5, que era aquele azulzinho mais fraco lá no nosso mapa. Mas a chuva chega, né? No dia 13. Então, enquanto Minas chegava ali no dia 10, no 11, então você vê que ela demora um pouquinho mais, mas chega na Bahia também já no dia 13, tá? Vamos olhar aqui Correntina. A gente vê também, ó, no dia 13, chuva chegando, 1 milímetro, depois 2 milímetros no dia 14 e 1 milímetro novamente no dia 15. O pessoal de casa vai olhar e vai falar, João, ah, o João Castro falou, olha, 1 milímetro é muito pouco. É verdade, é pouco, mas vale a gente lembrar que é o início, né, dessa estação chuvosa. Ela tá querendo dar as caras. E isso aí vai acontecer agora, inicialmente bastante discreto, 2, 5, 7 milímetros, mas já é um
Sim.
início, né, João? Para o solo começar a receber umidade, ter mais nebulosidade, começar a perder menos água. Então isso aí acaba sendo importante. Vamos olhar lá para o Maranhão, Balsas, ó, sem previsão de chuva. Então, Maranhão, Piauí, ainda sem a chance de chuva dessa primeira onda aqui que vai ir até o dia 17, João, não deve receber chuva, a gente já viu nos mapas, né? O pessoal que estava em casa se localizou. O Maranhão, Piauí ainda não recebe. A chuva deve acontecer até o estado do Tocantins e não passa. Então a gente vê que as temperaturas elas seguem elevadas aqui na faixa dos 40 graus, pelo menos até o dia 15. A gente vê que lá para o Maranhão não deve ter chuva. A mesma coisa então acontecendo para o Piauí, né? A gente já está olhando aqui a Uruçuí. Lá no Piauí, temperaturas na faixa dos 38, 40 graus. Sem previsão de chuvas, pelo menos até o dia 17, a gente viu, né, pelos mapas que a chuva não avançava. Vamos olhar Porto Nassau no Tocantins. Então, aqui no coração do Tocantins, a gente já vê que começa a receber chuva no dia 12. As temperaturas começam aqui na faixa dos 40, 38, mas começa a ter chuvas aqui, ó, já alguma chuva importante na casa dos 4, 5, 8 milímetros
Chove
acontecendo
mais, né?
aqui na região central do estado do Tocantins, o que é muito importante, né, para já começar a levar nebulosidade, ajudar os produtores. João, para o Mato Piba, a gente trouxe essas cidades para levar a informação para o pessoal de casa. Então,
Sim.
esse é o nosso cenário, João.
Muito bom.
Mato Piba, de uma maneira geral, pelo menos até o dia 17 de outubro, apenas a Bahia e o Tocantins recebem chuva. Maranhão e Piauí vão ficar para aquela segunda massa, para aquele segundo corredor de umidade que deve acontecer já mais lá no final do mês de outubro.
Ô João, só falta uma informação. Essas chuvas que chegarão, tanto aqui para nós, né, na evolução aí no dia 10, dia 11, dia 13, e também as chuvas lá para cima, para o Mato Piba, chegarão leves ou virão com vento, com granizo, com quebradeiras?
Isso aí, João, acontece de forma muito pontual, João. Ela tão esperada. Vou voltar aqui alguns mapas para trás para a gente acompanhar aqueles núcleos de chuva mais intensa. Então veja aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui no dia 16. Esses núcleos aqui, puxando no vermelho aqui, que já são chuvas aqui de 24, 30 milímetros. Por conta desse calorão todo que a gente tem agora, quando você tem essa chuva avançando, esse corredor de umidade avançando, pontualmente você pode ter chuvas mais localizadas de forma mais intensa. Então, que justamente essa chuva aqui na casa dos 30 graus, dos 30 milímetros. Então, se essa chuva de 30 milímetros ela dá mais no final da tarde um pancadão, ela pode ser uma chuva mais intensa que eventualmente pode ser acompanhada até de pedra em alguns pontos, né? Não é essa previsão para agora, a gente não está trabalhando com temporais de raio, vento, mas o pessoal de casa fica atento porque em relação às instalações, porque eventualmente em algum ponto aqui chamando atenção para Minas Gerais, pode ser chuva mais volumosa, assim, mais importante. Ó, voltei aqui para o dia 15, quinta-feira, mostrando aqui essa região aqui, ó, leste do Paraná e aqui a região central de Santa Catarina. Especialmente aqui na região sul, João, sempre há um choque muito grande entre aquele calorão e o ar frio que começa a vir lá da Argentina, do Uruguai. Então, nessas regiões aqui mais ao sul, sim, existe uma chance maior dessa pancada de chuva vir acompanhada de alguma rajada de vento mais intensa, alguma pedra muito localizada, tá? Mas não é de forma generalizada, João.
Só para refrescar a memória, porque já estamos chegando ao final da entrevista, volta a tela para o dia 9 aí, que é o começo de tudo, 9 e 10, que eu acho que, só para a gente comparar, né, que mostramos muita faixa azul, que significa umidade, mas as coisas realmente começam a mudar entre 9 e 10, né, João? Com chuvas
Isso, a
mais
gente vê aqui no dia
acentuadas, 11 e
9, dia
12.
10,
Ó,
e
9.
aí depois então começa a formar, a ganhar
Essa é
corpo
dia 12.
esse corredor de umidade inteiro. Então é do dia 10 para frente, dia 11, então no dia 12 já mais intenso aqui no sul, e aí começa a ganhar corpo espalhando para o resto do Brasil inteiro, João.
Muito bem, ô João Castro, eu vou antecipar aqui para os amigos do Notícias Agrícolas e também para os nossos amigos que nos acompanham no nosso programa Tempo e Dinheiro, que passada essa fase mais angustiosa aí da falta de chuvas e com calor extremo, nós vamos voltar os olhos, com o seu apoio, para o agroclima, ou seja, para o clima do solo, principalmente do subsolo, né, João? Aí é uma tarefa nossa que nós estamos antecipando, mas nós vamos estender esse trabalho de vocês para os amigos produtores que nos seguem aqui no Notícias Agrícolas. Certo, João Castro?
Perfeito, João. É isso aí. Vamos trabalhar, vamos levar informação para o pessoal de casa. Tá sempre muita expectativa, esperança de uma boa safra, tendência que isso aí aconteça. E quanto mais informação, mais qualidade, é melhor para a tomada de decisão, né, João?
Não há dúvida. João Castro, muito obrigado. Até a próxima.
Até mais, João. Um abraço.
Obrigado. E eu já agradeço também a atenção de todos os produtores. Nós continuamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais muito bem e os mais bem informados do meu Brasil. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Vamos em frente e viva o Brasil.